sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje eu acordei pensando num verso de Vinícius de Moraes. O samba é uma forma de oração. Lembrei dessa música toda porque estava me cobrando muito não estar mais ocupada com as minhas orações enquanto o mundo está do jeito que está, né? O que está acontecendo em Gaza é absurdo. Esse fogo que não cessa, essa belicosidade, né, do ser humano. Tem tanta coisa horrível rolando. E não é que eu não reze, eu reze o dia inteiro. Faço orações até malucamente, assim. Às vezes eu entro, como não tenho tido muito tempo, ou pelo menos não tenho tido como encaixar na minha rotina aquela coisa de orar todo dia de manhã, fazer a minha meditação e tal. Às vezes eu entro no Uber e vou da minha casa até onde eu tenho que ir, repetindo ou o Pai Nosso ou a oração cabalística Ana Berroa. E todo o tempo eu estou pedindo por paz e pedindo pela tranquilidade, né? É maluco, parece papo de Miss, né? O que você quer? Eu quero a paz no planeta, eu quero o fim das guerras, eu quero o amor como tônica. Mas essa é a verdade, né? É o que a gente quer, é o que a gente precisa, na real. E pensando nisso, me desculpando também por não estar nessa minha rotina, eu fui ler um pouco mais os poemas do Vinícius, fui fazer hoje sim a minha meditação e a minha oração mais cerimonialmente, né, ritualisticamente, por assim dizer, e fui me reconectando com o desejo, com esse desejo real, concreto de paz no mundo, e pensando também como é difícil a gente conciliar essa dor, né, que a gente sente, essa inquietação, essa angústia, essa culpa até, de ver o que está acontecendo e ao mesmo tempo seguir com a nossa vida. Eu vi um post esses dias dizendo como é que a gente está permitindo isso? Como a gente não permitiria? Fiquei pensando. A gente tem essa capacidade de impedir um país de bombardear o outro? A gente, né, ser humano. Imagina a angústia que dá você começar a pensar que se você não fizer alguma coisa, isso não vai parar. O que, que a gente pode fazer para isso parar? Fiquei lembrando também do Krenak dizendo que o céu está caindo sobre nossas cabeças e que isso quer dizer que as guerras estão acontecendo, as pandemias, a emergência climática, a água varrendo o sul, a seca pegando no norte, né? Imagina as fotos que eu tenho visto dos rios na Amazônia, são assim, de uma dureza, de uma tristeza imensa. E aí ele mesmo diz que as ideias para adiar o fim do mundo é quase como retórica, porque o fim do mundo está aí, está iminente. A gente já está vivendo, aliás, o fim do mundo, como a gente conhece. Por culpa nossa, obviamente. É o antropoceno, né? A pressão do homem sobre o planeta. Então, individualmente, o que fazer? Eu estou aqui celebrando 25 anos do Vozes do Brasil. Até segurei o celebrar, né? Mas é verdade, eu estou celebrando. São 25 anos de um programa de rádio que me trouxe muitas alegrias, que me deu muito trabalho, que me dá muito trabalho até hoje, que faz o que é possível fazer para mostrar a diversidade da música brasileira para quem quer ouvir. Estou celebrando também que o Peixe Voador, esse podcast que você ouve e que eu faço desde a pandemia, salvou a minha vida na pandemia, e eu ouvi muita gente dizendo, mesmo que isso seja uma frase retórica, né, salvou a vida de muita gente. Tem acompanhado muita gente, tem tirado muita gente do buraco e tem me levado muito longe. Me levou para Caraíva para ouvir autores indígenas, está me levando para a Flip esse ano, me levou para o Rio de Janeiro para entrevistar Jazz Macalé, me levou para a Blux também no Rio de Janeiro, para a Livraria da Vila, e está me levando por aí afora, porque pessoas me ouvem no mundo todo. E eu tenho a noção exata da importância que isso tem. E isso me dá alegria, isso me dá felicidade. Esses dias têm me dado culpa sentir alegria e felicidade. E acho que muita gente compartilha desse sentimento comigo. Então, eu vou aqui hoje fazer um peixe voador para trazer de volta aquela ideia, aquela noção, aquele desejo de que as coisas melhorem a partir da nossa ação individual. Então, eu não acho que a gente vá conseguir parar o que está acontecendo em Gaza lendo a poesia de Vinícius de Moraes, mas eu acho que talvez a gente consiga se aquietar e pensar numa possibilidade de viver, mesmo nesse horror, com mais beleza, com mais amor, com mais. Ai, não sei nem mais o que, gente, porque tá angustiante, mas eu vou ler para vocês e eu vou tentar fazer aqui a minha parte. Para me aquietar e aquietar vocês também. Vou começar com Vinícius, então. Cotidiano número 2. Há dias que eu não sei o que me passa. Eu abro meu Neruda e apago o sol, misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não. Tenho meu violão. Acordo de manhã, pão sem manteiga e muito, muito sangue no jornal. Aí a criançada toda chega e eu chego a achar Herodes natural. Mas não tem nada, não. Tenho meu violão. Depois faço a loteca com a patroa. Quem sabe nosso dia vai chegar. E rio, porque rico ri à toa. Também não custa nada imaginar. Mas não tem nada, não. Tenho meu violão. Aos sábados em casa tomo um porre e sonho soluções fenomenais. Mas quando o sono vem e a noite morre, o dia conta histórias sempre iguais. Mas não tem nada, não, tenho meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo, é tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus: escute, amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? Mas não tem nada, não, tenho meu violão. Lembram disso? Cotidiano número 2. Tenho outro aqui. Como dizia o poeta, quem já passou por essa vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença. Mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair. Para que somar se a gente pode dividir? Eu, francamente, já não quero nem saber de quem não vai, porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Tô abrindo aqui aleatoriamente esse livro, que é o livro de letras do Vinícius de Moraes, que saiu pela Companhia das Letras. Já tem bastante tempo que saiu. Esse livro é um livro lindo, é um livro importante para quem estuda a música brasileira, porque, né, Vinícius é um dos maiores letristas da canção brasileira desde a década de 60, antes até, né, desde a década de 50, na verdade. Carlos Lira, Nara Leão, Tom Jobim, João Gilberto, Toquinho, né, Chico Buarque, tanta gente importante, Miúcha. Tanta gente importante como ele, tanta gente importante nesse momento aqui com o Vinícius. Vocês se lembram de Gente Humilde, né? Que é absolutamente maravilhoso. Gente Humilde é um verso, é uma canção, aliás, que às vezes quando eu estou muito chateada da vida, me vem aquele verso: é gente humilde, que vontade de chorar, mas que inveja dessa gente, porque ele fala, como é que é? São casas. Peraí, deixa eu ver se eu acho o poema aqui. Achei. Tem uma coisa nesse livro que o índice tá pelos primeiros versos do poema, que na verdade são os primeiros versos da letra da canção. Então você tem que lembrar da canção para poder achar ela aqui no livro. Então tem certos dias em que eu penso em minha gente, página 132. Gente Humilde é uma parceria do Vinícius e do Chico Buarque com o garoto Aníbal Augusto Sardinha, um violonista absolutamente inacreditável de bom, um precursor da música moderna no Brasil. Carlos Lira me disse uma vez que todo mundo que queria fazer bonito, Lira e o. Não, foi o Menescal que me contou isso. Quem queria fazer bonito em rodinha de bossa nova tocava um tema do garoto. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. E aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como a alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu, que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Não é lindo demais? Vinícius é um grande poeta. Um grande poeta. Foi, obviamente, um casador compulsivo, um mulherengo, mas foi um grande poeta, sem dúvida nenhuma. Eu me lembrei de dois outros poetas também que viveram tempos de guerra e são poetas que eu amo. Quem ouve o Peixe Voador sabe disso, quem me conhece também sabe. Que são, Federico Garcia Lorca e Mayakovsky. Eu vou abrir o Lorca aqui primeiro. Intermédio, escrito em 1910. Aqueles olhos meus de 1910 não viram enterrar os mortos, nem a feira de cinza do que chora pela madrugada, nem o coração que treme arrincoado como um cavalinho de mar. Aqueles olhos meus de 1910 viram a branca parede onde as meninas urinavam, o focinho do touro, a seta venenosa e uma lua incompreensível que iluminava pelos cantos os pedaços de limão seco sob o preto duro das garrafas. Aqueles olhos meus no pescoço da égua, no seio traspassado de Santa Rosa dormindo nos telhados do amor, com gemidos e mãos frescas, num jardim onde os gatos devoravam as rãs. Desvão onde o pó velho congrega estátuas e musgos, caixas que guardam silêncio de caranguejos devorados no lugar onde o sonho tropeçava em sua realidade. Ali, meus pequenos olhos. Não me perguntem nada. Já vi que as coisas, quando buscam o seu curso, encontram seu vazio. Há uma dor de vácuos pelo ar sem gente e, em meus olhos, criaturas vestidas sem nudez. Ele escreveu isso em Nova York em agosto de 1929. Ele passou um tempo lá e fez um livro lindo chamado Poeta em Nova York, entre 1929 e 1930. Tem um desenho incrível, inclusive, aqui dele. Ele dedica a Bebe e Carlos Morla. Aqui tem, nesse mesmo livro, poemas da solidão na Universidade de Columbia. Ele passou um tempo estudando lá. Os negros, porque ele vai conhecer os negros, né, em Nova York. Tua infância em Manton. Ruas e sonhos, igreja abandonada, balada da Grande Guerra. Lorca foi perseguido e assassinado, né, durante a ditadura, durante aquela loucura que foram os anos 30 na Espanha. Lorca foi um homem lindo, foi um homem apaixonado por outros homens, um guerrilheiro, um rebelde, um grande poeta. Tem também aqui As Três Folhas, que eu quero ler para vocês, que é do Cantares Populares. Tudo ele fazia desenhos. Eu tenho aqui um livro de desenhos dele, que é um negócio maravilhoso. As Três Folhas. Debaixo da folha da verbena tem o meu amante mau. Jesus, que pena. Debaixo da folha da alface tenho o meu amante mau, com quentura. Debaixo da folha da salsa, meu amado está doente, e lá não posso eu ir. Acho maravilhoso. Acho tudo lindo do Lorca, gente. Ódio ao Rei do Harlem, que eu já li aqui para vocês. Faz tempo já isso. Faz tempo que eu faço peixe, né? Faz bastante tempo, desde a pandemia, desde a infinitena. Que bom que eu sigo fazendo. Bom para mim. Espero que para vocês também. Gazel do Amor Desesperado. Isso é lindo. A noite não quer vir para que tu não venhas, nem eu possa ir. Mas eu irei, ainda que um sol de lacraus me coma a fronte. Mas tu virás, com a língua queimada pela chuva de sal. O dia não quer vir, para que tu não venhas, nem eu possa ir. Mas eu irei, entregando aos sapos meu mordido cravo. Mas tu virás, pelas turvas cloacas da escuridade. Nem a noite, nem o dia querem vir, para que por ti morra e tu morras por mim. Gazel do Amor Desesperado. Difícil, né? Um homem gay, nessa época do mundo, filho de família super tradicional, complicado. Outro poeta que eu amo, Mayakovsky, nesse livro lindo. Ah, deixa eu dizer aqui, esses poemas que eu li do Lorca é do livro Romancero Ritani e Outros Poemas, da José Aguilar Editora, Companhia José Aguilar Editora. Antigo esse livro meu, tá todo amarelado. Amo ele. Poemas do Mayakovsky nessa edição especialista, não, especialíssima, revista e ampliada, tradução de Boris Schneiderman, Augusto e Haroldo de Campos. Lindo. Uma coleção Signos, chamava, que tinha a orientação do Jacob Ginzburg, um cara interessantíssimo. O que que eu vou ler para vocês? Editora Perspectiva. Ai, será que eu leio Lili Lutkia faz tanto tempo? Em lugar de uma carta. Esse é um poema de amor, assim, daqueles de... Ulalá. Fumo de tabaco rói o ar. O quarto, um capítulo do inferno de Krutchonich. Recorda, atrás dessa janela, pela primeira vez, apertei tuas mãos atônito. Hoje te sentas no coração, aço. Um dia mais e me expulsarás, talvez com zanga. No teu rol escuro, longamente, o braço trêmulo se recusa a entrar na manga. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua, transtornado, tornado louco pelo desespero. Não o consintas, meu amor, meu bem, digamos até logo, agora. De qualquer forma, o meu amor, duro fardo, por certo, pesará sobre ti onde quer que te encontres. Deixa que o fel da mágoa ressentida num último grito estronde. Quando um boi está morto de trabalho, ele se vai e se deita na água fria. Afora o teu amor, para mim, não há mar, e a dor do teu amor, nem a lágrima alivia. Quando o elefante cansado quer repouso, ele jaz como um rei na areia ardente. Afora o teu amor, para mim, não há sol, e eu não sei onde estás e com quem. Se ela assim torturasse um poeta, ele trocaria sua amada por dinheiro e glória. Mas a mim, nenhum som me importa, afora o som do teu nome que eu adoro. E não me lançarei no abismo, e não beberei veneno, e não poderei apertar na têmpora o gatilho. Afora o teu olhar, nenhuma lâmina me atrai com seu brilho. Amanhã esquecerás que eu te pus no pedestal, que incendiei de amor uma alma livre. E os dias vãos, rodopiante carnaval, dispersarão as folhas dos meus livros. Acaso as folhas secas destes versos far-te-ão parar, respiração opressa? Deixa-me, ao menos, arreuvar numa última carícia teu passo que se apressa. Que coisa mais linda! E aí tem um desenhinho de um urso chorando. Mayakovsky era o urso e Lili Lutkia, Lilia Brick, era a amante dele, o grande amor da vida dele. Eles viviam em trio. Otto e Lilia eram casados e Mayakovsky entrou na parada. Otto era um cara, segundo consta aqui nas biografias, um cara muito gentil e cordato. Ao contrário de Mayakovsky, que era esse homem intempestivo, né? Como ele mesmo diz aqui. Mayakovsky tem lindos poemas sobre a guerra, sobre o horror, sobre a resistência do através da beleza, da arte e da poesia. Ele tem lindos poemas escritos para companheiros que ele perdeu. É um poeta para se visitar nesse momento, especialmente. Eu li Lili Lutkia aqui e quando ele falou dos elefantes, eu lembrei do Agualusa, que acabou de escrever, Antônio Agualusa, acabou de escrever no Globo, na coluna dele do Globo, alguma coisa sobre os elefantes, né? Dizendo que os elefantes, eles têm uma coisa linda, que eles se reconhecem, então eles se dão nomes, portanto eles reconhecem a unicidade, o um, né? Cada um é um ali e eles ainda assim vivem em comunidade. É um texto muito bonito. Tem aparecido alguns textos muito interessantes que falam dessa necessidade que a gente tem de viver em manada, uns pelos outros. O Agualusa, nesse mesmo texto, fala de um prefeito espanhol que hospedou em sua própria casa 200 refugiados. Esses refugiados que seguem morrendo às centenas, aos milhares, tentando fugir dos seus locais de origem, né, para tentar vida melhor, fugir da morte, encontrando a morte, né? Ana Martins Marques leu, não, eu li o poema da Ana Martins Marques, aquela plaquete que ela fez para o Círculo de Poemas, falando da ilha de Lesbos, que é passagem para boa parte desses refugiados e da morte que acontece ali, ao mesmo tempo em que ela fala de Safo, de Lesbos, a poeta que deixou tanta coisa linda, e que deu, né, acabou dando o nome do, virando um sinônimo do amor entre mulheres, né, o lesbianismo, porque a mulher que veio de Lesbos, Safo de Lesbos, e ela conta até uma história interessante. Isso eu já contei no outro Peixe Voador sobre, né, o peixe sáfico, que tentaram baixar um decreto lá para proibir a palavra lésbica ou lesbianismo. O ser humano é muito maluco, né? Tem de tudo, tem de tudo. Na última semana eu estive em Volta Redonda participando do Poemúsica. É uma coisa que eu quero contar aqui para vocês, né? Falei por onde anda o peixe voador. Teve no Poemúsica em Volta Redonda, onde eu tive o desafio, né? A provocação. Flávia Souza Lima, também poeta, me provocou a fazer uma seleção de poetas pretas e acabou me dando de presente o livro da Audre Lorde, que eu não li lá, mas eu vou ler aqui agora para vocês. Achei um desafio importante. Eu li Maya Angelou, eu li, eu citei Bell Hooks e também várias poetas brasileiras pretas. Várias estão no livro, na compilação da Heloísa Buarque de Holanda, o 29 Poetas. São só mulheres e várias pretas. Uma delas é a Stephanie Borges, que é um absurdo de incrível. O livro que eu levei para ler é o Talvez Precisemos de um Nome para Isso, que saiu pela Sepia Editora. Ela ganhou um prêmio de poesia dessa, lá de Pernambuco, né? Ela é carioca, mas o livro saiu por Pernambuco. Então, eu vou ler duas para vocês aqui. Eu vou ler Audre Lorde e também a Stephanie Borges. Acho que eu, sem querer, eu estou dividindo aqui poemas de amor, textos de amor e textos que falam dessa loucura que a humanidade sempre passa, né? No fim das contas, quando a gente vai olhar para a história está sempre passando por guerras, o mundo está sempre passando por guerras e por violência. Bom, o Jornal da Noite, Audre Lorde. Primeira regra da estrada: atenda às vítimas quietas primeiro. Estou sovando meu pão, Winnie Mandela, enquanto crianças que cantam nas ruas de Soweto são encarceradas por incitarem os levantes. A lua em Soweto está furiosa. Está sangrando, minha irmã, terra adentro. Está misturando suas sementes com as sementes dos abutres. Gregos arrancam-na como olivas no pé. Ela é desnatada, feito sal. Da pele de um deserto faminto, pescadoras de ganve com peitos cheios de leite escondem um peixe que tem o rosto de uma menina pequena na proa de seus barcos. Winnie Mandela, estou sentindo seu rosto com a dor de meus dedos deformados. Nossas crianças estão evadindo de seus nascimentos nas ruas de Soweto e do Brooklyn, o que significa nossas guerras sendo lutadas por nossas crianças. Winnie Mandela, nossos nomes são como olivas, sal, silício, opala, âmbar, obsidiana, que escondem bem seus feitios. Nós nunca tocamos testas raspadas juntas, mas a ossada de quantas de nossas irmãs e filhas branqueia secreta. Elas de nomes ainda não ditos por nós, elas de nomes nunca ditos por nós. Eu nunca ouvi os nomes delas serem ditos. Segunda regra da estrada: qualquer ferida vai parar de sangrar se você pressionar forte o bastante. As mulheres pretas sabem o que é a guerra no cotidiano. As mulheres pretas sabem o que é sentir a dor do mundo no seu corpo, na sua pele, no seu coração. Quando Flávia me fez esse desafio, eu disse a ela: cara, não sou eu a pessoa, não sou capaz. Ela falou: você é uma leitora. E eu fui perguntar para pessoas queridas que eu respeito se eu poderia fazer isso. E como leitora, sim, eu pude, eu posso, eu fui autorizada, por assim dizer, né? Mas a gente não sabe, a gente realmente não sabe o que é. Agora a Stephanie Borges, ela dividiu esse livro aqui, os poemas são divididos não por títulos, mas por números. Então eu vou ler o poema 6. Alguns, quando se quebram, dependendo do tamanho, partes, podem se tornar criaturas inteiras. São curiosos os cinadários ao rés do chão do mar. Sequer pensamos neles como predadores. Talvez a rigidez os faça parecer inofensivos, mas se alimentam de peixes e algas, incapazes de perceber a vertigem das correntes. É fato, nem todas teriam origem num corte. Os pés, talvez na areia, quente, depois na beira. Não, antes, são pré-históricos. Anteriores às palavras, à memória. Nas fotografias, botas ortopédicas, sandálias de plástico coloridas, entram em ação sem que saibamos nomeá-los. Conhecemos sua função e a vontade de rir, as cócegas nas plantas, o desconforto do frio quando anoitece e a temperatura cai. Há uma virada na trama dos pés quando começam a crescer desordenadamente e sapatos perdidos rápidos, inúmeros, e a diferença entre largura e comprimento, um desejo de acreditar na delicadeza. São grandes demais e tiras, amarras, fivelas, couro, verniz, plataforma, tênis. O aprendizado do que te serve, do conforto, é quase arte. Éramos crianças e os barcos chegavam. Corríamos em sua direção. Às vezes para perguntar o preço, o tira e vira, o pargo. Mas gostávamos mesmo de passar os dedos nas barrigas lisas das arraias, ver inflar um baiacu. E havia os dias em que, limpando a rede, o pescador partia as estrelas do mar em duas, três. Elas ajudam a limpar o fundo, dizia, antes de jogar os pedaços de volta na água. São o início da morte, ela disse, sobre os pés. E penso em unhas azuladas, dedos enrijecidos, bolhas, a imobilidade de baixo para cima. Mas são partes ambíguas. Veja bem, os pés se prestam ao poema de quem parte, porque são elementos da dança, do impulso, vêm em par e nos transmitem uma vaga impressão de equilíbrio. Um dos capítulos marcantes da narrativa de Meus Pés se deu no dia em que M lambeu do calcanhar aos dedos com gosto a sola. E o arrepio fez com que eu entendesse o motivo de sangue nos sapatos nos contos de fada. Embora não habitem o fundo, do fundo, como os corais, os pés fazem parte dos domínios onde extremos se tocam e o círculo se fecha e começa uma outra volta. É preciso tratar a questão do imaginário, porque existe essa imagem persistente, e você revela, desmonta, e sempre há quem prefira se apegar a uma ilusão. Talvez por isso espelhos sejam populares em truques de mágica, recursos de arquitetura para aumentar a sensação de espaço em ambientes internos, nos parques de diversão, distorcendo e repetindo infinitamente quem se olha. Esse poema faz parte do Talvez Precisemos de um Nome para Isso. Ganhou o 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura em 2018. Prêmio de Poesia da CEP, Companhia Pernambuco, Companhia Editora de Pernambuco. Stephanie também é tradutora, grande tradutora. Esse é o nosso peixe voador, gente, feito aqui nessa situação de vontade de me livrar um pouco dessa angústia, da impotência que a gente está nesse momento de não poder fazer nada. A gente protesta, a gente até vai para as ruas, a gente posta, a gente se angustia, mas o que fazer, né? Contra a barbárie instalada no planeta do jeito que está. É, eu lembro que quando eu fui para Rio 92, eu era repórter de meio ambiente e fiz a cobertura toda a partir de um orelhão com fichas. Eu mandei para o Baleia Azul, que era o meu programa de rádio na praia na época, tudo que eu ouvia lá gravado em fita cassete. Meu amigo Valpereiro, Zé Valpereiro, estava lá colocando música na vitrola para mim e eu mandando as informações pelo orelhão, ao vivo, numa sexta-feira às 9 da noite, eu lá no Aterro do Flamengo, ouvindo as pessoas falando do fim do mundo, falando de emergência climática, falando de lixo no mar, de plástico, lixo no espaço, agir localmente e pensar globalmente, e ninguém entendeu nada, né? São tão poucas as iniciativas frente ao poder de destruição do ser humano que, meu Deus, olha só onde é que a gente está. Rio 92, nós estamos em 2023 e o mundo definitivamente está caindo sobre nossas cabeças, o céu está caindo sobre nossas cabeças. Quero registrar aqui que minha mãe, Neide Palumbo, contadora de histórias, patrimônio imaterial, ela encontrou Ailton Krenak, esse outro grande patrimônio que a gente tem da tradição oral. Os dois são da tradição oral. Minha mãe conta histórias, o Krenak também, e eles conversaram em praça pública em São Sebastião, nossa cidade, junto com uma professora quilombola, uma professora indígena, minha mãe e uma professora caiçara, e foi uma noite linda, 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 promovida pelas oficinas culturais do governo do estado de São Paulo. Então procurem saber, procurem ouvir essa história, essas pessoas, procurem ouvir os indígenas, os quilombolas, as professoras e os professores. Eles detêm a sabedoria, as pessoas detêm a sabedoria. A gente tem que contar uns com os outros como os elefantes fazem, viver em manada, porque é junto. Não somos... As crianças são as crianças de todos, né? Em terra indígena, em terra caiçara, em família caiçara, uma criança não é só da mãe e daquele pai. É de todo mundo. Todo mundo cria junto. As crianças que estão morrendo em Gaza são nossas também. E é uma loucura o que a gente está vivendo. Eu sinto muito por tudo isso e eu estou tentando, juro, não parar de rezar, não parar de acreditar que isso um dia pode ter fim. Não quero fazer um peixe triste, mas esse peixe está angustiado. Essa pessoa aqui que está falando com vocês não está segurando muito a onda dessa angústia, dessa culpa. A gente tem que ser feliz apesar de tudo, a gente tem que viver apesar de tudo. Muita coisa para celebrar ao mesmo tempo e tanta coisa para lamentar. É uma coisa maluca ser humano nessa terra, né? Como dizia Rita Lee, nossa sábia Rita Lee. Muito obrigada pela escuta, o Peixe Voador está sempre aqui. Já já a gente vai colocar no ar a minha conversa com Jades Macalé, lá no Festival Papo de Música no Rio de Janeiro, e também a leitura de poetas pretas que eu fiz no Poe Música. Obrigada, Bel Palumbo, está sempre ajudando nessa distribuição. Ajudando não, é ela que distribui. Obrigada sempre a você que me escuta, é muito importante. A escuta é muito importante. Muito obrigada. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.